Educação.
Ficou para 2 de julho a discussão no Conselho Nacional da Educação sobre a mudança na grade curricular no ensino médio. A proposta do Ministério da Educação é agrupar as atuais 12 disciplinas, como História, Matemática e Português, em 4 grandes áreas do conhecimento: Linguagens e Códigos, Ciência da Natureza, Matemática e Ciências Humanas. A aprovação do Conselho Nacional da Educação é apenas o primeiro passo para que a proposta vire lei, já que ela precisa ser aprovada no Congresso Nacional, onde só no ano passado começaram a tramitar 14 projetos propondo alterações curriculares. Esse número é um indício de como o currículo do ensino básico público evoluiu ao longo dos últimos 2 séculos. Esse é o tema da segunda reportagem da série Está nos Livros, Está na História, 250 anos de escola pública no Brasil, que tem produção de Pedro Castro e Larissa Arantes.
Está nos Livros,
Está na História,
250 anos de escola pública no Brasil.
Você acha que é fundamental incluir no currículo obrigatório das escolas a disciplina de primeiros socorros?
Antônio Gilson Barreto da Costa, 40 anos, eu sou carpinteiro. É importante, porque acontece muitos acidentes e as pessoas muitas vezes são desinformadas sobre o primeiro socorro, né?
Refrigerante Tadeu, 65 anos, sou mecânico. Eu não acho ainda que estou preparado para isso, mas alguma orientação é necessária.
Pode conferir no portal do Senado na internet. A proposta é uma das 14 que começaram a tramitar no Congresso Nacional só no ano passado, propondo algum tipo de alteração no currículo escolar. Na Assembleia Legislativa Mineira, dos 32 projetos apresentados em 2008 relacionados à educação, 2 sugerem mudança no currículo do ensino básico. Um deles propõe a criação de uma disciplina dedicada ao ensino das leis de trânsito e outro torna obrigatória a exibição de filmes sobre o aquecimento global e defesa do meio ambiente. Para o doutor em educação e consultor legislativo do Senado, João Monlevade, as mudanças curriculares devem ocorrer, mas devem ser condizentes com a realidade do aluno.
O que está escrito na Constituição e na lei é que vai haver uma base curricular comum definida pelo Conselho Nacional da Educação. Então, essa base, por exemplo, como que entrou a sociologia e a filosofia no ensino médio? Através aí de uma luta muito grande dos interessados, e aí houve um lobby muito grande. Agora, de vez em quando, o pessoal insiste para que, como foi a insistência do espanhol, que ganhou também, como foi a insistência da cultura afro-brasileira, da cultura indígena, que também entrou dentro da LDB, né? Fazendo justiça aí à nossa história, às nossas origens. Então, isso é um permanente movimento, né?
Só em 2008, o currículo escolar brasileiro passou por 3 alterações. Em março, o governo tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Em maio, foi a vez da obrigatoriedade de sociologia e filosofia. Em novembro, música voltou ao currículo mínimo.
Voa, menino, voa, a sua estrela natal.
Em Minas Gerais, os alunos passaram a ter direito de escolher a partir do segundo ano do ensino médio em que área concentram seus estudos: ciências humanas, ciências exatas ou ciências biológicas. Mas só podem fazer a opção aqueles que alcançarem a média de 70% em todas as matérias no fim do primeiro ano do ensino médio. De acordo com a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação de Minas, Raquel Santos, os alunos não deixam de ter contato com os outros conteúdos por meio das aulas de reforço escolar.
Se ele teve uma proficiência no primeiro ano de 70% ou mais, ele escolhe a área que ele quer fazer. Se ele tem uma proficiência menor, a escola então orienta ele qual deve ser a área que ele deve fazer. E paralelo a isso, nós temos também nas nossas escolas a oportunidade das escolas organizarem turmas no outro turno para aprofundamento de estudos. Porque às vezes os alunos estão fracos em determinados conteúdos, ele escolheu uma área, mas ele ainda está muito fraco em conteúdo ou daquela área que ele escolheu ou de outra área. Ele então pode frequentar essa sala no outro turno.
O debate curricular não é uma exclusividade dos dias de hoje. As alterações surgiram ainda nos primeiros anos do surgimento da educação pública no Brasil. As aulas régias, como a escola era chamada logo no início do período das reformas pombalinas, enfatizavam saberes primários como ler, escrever e fazer contas matemáticas fundamentais, além do conhecimento religioso. Na tentativa de fazer com que a educação se tornasse mais completa, a primeira mudança curricular ocorreu entre os anos de 1772 e 1777. É o que explica Cristiane Cardoso Moraes, professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de São João del Rei.
A questão da reforma depois de 1772 não é só o método de ensinar latim que muda. Há um grande investimento no ensino da língua portuguesa. Então, previa-se que deveria se ensinar o latim a partir da gramática portuguesa. É permitido você ter textos bilíngues, né? É incentivado você ensinar bem a gramática portuguesa e ensinar bem a gramática latina. Essa é uma mudança principal.
Com a proclamação da República, o currículo do ensino básico público sofreu mudanças significativas. Isso porque a educação era estratégica no projeto do Estado de consolidar um sentimento nacionalista. Um exemplo dessa iniciativa foi a substituição dos livros de catecismo pela leitura da Constituição de 1808. Já no início do século XX, quando o Brasil começou a se industrializar, o currículo do ensino gratuito se voltou para a formação profissionalizante. Segundo o professor emérito da Unicamp e doutor em Filosofia da Educação, Dermeval Saviani, a necessidade do ingresso precoce no mercado de trabalho foi um dos motivos para esse novo perfil.
Havia regiões em que as crianças só podiam estudar até a oitava série, depois tinha que ir para o mercado de trabalho, então teria que dar alguma terminalidade ali para que elas saindo pudessem ocupar algum posto no mercado de trabalho. Então é essa articulação que se procurou fazer, né? E com isso também se buscou expandir a oferta pública de ensino de primeiro e segundo graus, né?
Se nas primeiras décadas do século XX o currículo escolar foi marcado pelo caráter profissionalizante, a década de 90 é apontada pelos especialistas como a do reforço de programas federais, estaduais e municipais para a recuperação da qualidade da educação pública. Sem exagero, chamar o século XXI como, finalmente, o século do direito de aprender. Com produção de Pedro Castro, Clarissa Arantes para o UFMG Educativa.
Amanhã, na terceira reportagem da série Está nos Livros, Está na História, 250 anos de escola pública no Brasil, você confere como esses programas dos governos municipais, estaduais e federal contribuem para a consolidação de uma política educacional nacional.